veja muita gente que tinha produção de bovinos, de caprinos, de ovinos, desistiram porque as instalações, não é? As instalações foram destruídas e não tiveram nenhum tipo de ajuda para a sua reabilitação. Portanto, o Fundo Revita podia perfeitamente, e com o dinheiro, até porque ainda está em, tem muito, muito dinheiro ainda em caixa, digamos assim, ter acudido a estas situações. E também às segundas habitações que fossem, de facto, selecionadas como tal, como verdadeiras segundas habitações. Porque eu próprio também entendo que as verdadeiras segundas habitações deviam ter sido apoiadas pelo Revita, todas. O processo posterior das segundas habitações que aconteceu em Pedrógão, eu não sei por que motivos, mas na altura em que se abriu, o, digamos assim, o concurso, o período, o prazo para as pessoas se inscreverem, inscreveram-se 5 ou 6, foram selecionadas 2 e depois, segundo julgo saber, não tenho a certeza, acabou por nenhuma delas ser apoiada porque as pessoas desistiram, na medida em que nesse processo, ou neste novo apoio, neste novo processo, teriam que entrar as suas expensas com 50% da obra. Ora, e as pessoas não tinham esses 50% da obra e desistiram de recuperar a segunda habitação. Eu volto a dizer, mal, porque as segundas habitações são importantíssimas para este processo e deviam, volto a dizer, as verdadeiras segundas habitações ser incluídas no pacote do Revita para serem, portanto, devidamente apoiadas na sua reconstrução. Mas é, Sr. Deputado, uma opinião pessoal, com certeza, não é?
Muito obrigado. Terminada a audição do Grupo Parlamentar do PSD, passo a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado, tenha a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, quero dar um agradecimento ao Dr. João Marques, aqui como, neste momento, ex-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão Grande, pela disponibilidade e pelas declarações aqui prestadas. Quero manifestar a total solidariedade do Bloco de Esquerda com as populações que foram afetadas pelos incêndios de 2017 e, em especial, aqui desta região, que é alvo desta comissão de inquérito, e sublinhar que é nosso entendimento que esta catástrofe que se debruçou sobre estas populações resulta essencialmente da incapacidade da política pública para garantir o ordenamento do território eficaz e também as devidas medidas de prevenção e combate a incêndios que durante décadas se negligenciaram em Portugal por vários governos. Não sendo este o assunto central desta comissão de inquérito e havendo já muitos esclarecimentos que foram prestados por perguntas realizadas por outros deputados anteriormente, não me vou alongar, quero apenas questionar se da percepção que tem da atividade realizada no campo e do contacto com as organizações locais, se atribui alguma da irregularidade que possa ter ocorrido na atribuição destes apoios e também alguma da sua ineficiência à incapacidade ou à falta de estrutura que as organizações de Estado, câmaras municipais, ministérios, etc., tenham tido no território, um território que foi durante muitos anos também depauperado pelo êxodo rural e pelo envelhecimento da população e que tem visto muitos serviços públicos debilitados. E, portanto, questiono-lhe se a atribuição destes dos diversos apoios poderá, e a sua eficiência, poderá ter sido afetada por esta incapacidade e que aprendizagens é que, desta perspectiva, podemos retirar para futuro em possíveis novos cenários nesta ou noutra região.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Dr. João Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Ricardo Vicente, Vamos ver. Irregularidades e ineficiências das organizações do Estado. Se calhar sim, algumas das irregularidades detectadas e das ineficiências, das ilegalidades apontadas pelo próprio Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, é público, ou são públicas, não é? Podem, efetivamente, ter a ver com alguma deficiência, alguma incapacidade e alguma ausência do Estado no território. Por isso é que eu há pouco disse que não compreendia muito bem porque é que o Iru saiu do terreno. Se o Iru fez o levantamento de todo o património ardido, das casas ardidas, porque é que o Iru não fez parte ou não participou na decisão de que, portanto, relativamente a quais casas é que, ou quais instalações é que deveriam, portanto, ser apoiadas. Porque isso era, digamos assim, daria alguma garantia de alguma justiça também, visto que o Estado local e o Estado central estariam, portanto, neste processo. Mesmo com a CCDR no terreno, mas foi por algum tempo, não foi pelo tempo todo, foi só por algum tempo, não é? Não, na minha opinião, não foi suficiente, porque não esteve o tempo todo, não é? Para conseguir evitar que acontecessem algumas dessas irregularidades que apontou. Portanto, de facto, a ausência do Estado no território pode ter contribuído também para esses, não é, para esses acontecimentos. O que eu tenho a certeza é que essa responsabilidade não pode ser atribuída às pessoas, porque as pessoas foram ao GOR, foram onde os mandaram, à Junta de Freguesia, portanto, procederam de acordo com as orientações, com as regras que foram estabelecidas e com as orientações que lhes deram, portanto, e as orientações eram para declararem todos os prejuízos que tiveram, todos, mas todos os prejuízos, e as pessoas declararam todos os prejuízos que tiveram, desde o porco, não é, a galinha, à instalação agrícola, à agropecuária, à casa de segunda habitação, à casa que era dos pais, à casa que estava em ruínas, declararam tudo. Portanto, e competia, de facto, a essas entidades que o Sr. Deputado aqui subentendeu, fazer a seriação, fazer a seleção, fazer a avaliação, para depois proceder, não é, à respectiva intervenção ou não intervenção. Portanto, essa carência, digamos assim, no terreno de organismos do Estado pode, indiretamente, ter contribuído para que algumas coisas não tivessem corrido tão bem. Mas, volto a dizer, retirando a responsabilidade às pessoas e, digamos assim, retirando a responsabilidade aos técnicos, às pessoas, porque houve, de facto, pessoas que trabalharam muito naquele levantamento, pessoas da Câmara, técnicos de outras instituições, a quem lhes tiro, como se costuma dizer, o meu chapéu, em reconhecimento, e que não tem, penso eu, nada a ver com o que de mal aconteceu posteriormente.
Sr. Deputado Ricardo Vicente, para prosseguir.
Quero apenas agradecer o esclarecimento prestado e, como disse há pouco, já estou esclarecido também pelas diversas intervenções que foram realizadas anteriormente e não tenho mais questão nenhuma a acrescentar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está assim terminada esta ronda e terminada também a nossa audição. Antes de passar a palavra, pretendo uma intervenção final. Tenha a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, só porque me esqueci na minha intervenção inicial, tinha aqui umas notazinhas, me esqueci e penso que é imperdoável deixar aqui naturalmente um agradecimento e um reconhecimento muito forte a todas as pessoas que na Santa Casa da Misericórdia, no período em que eu fui provedor, mas principalmente neste período de grande atividade, de grande intensidade, de grande stress, de grande nervosismo, de grande sentimento, não é? Portanto, um agradecimento porque foi, de facto, precisa muita coragem para encarar tudo aquilo que nos aconteceu, não é? Naquela terra. A toda a equipa da Santa Casa da Misericórdia, do CLDS da Santa Casa da Misericórdia, porque de facto foram excedíveis naquele processo. Obrigado, Presidente.
Muito obrigado. Se nos permitir, acho que também, pelo menos eu associar-me-ei a esse agradecimento, porque muita gente ali foi herói. Eu ali muitos heróis anónimos. Senhores Deputados, antes de terminar, duas notas. Uma primeira, que é um desafio que lançaria aqui ao nosso depoente, que seria um ato de serviço público inexcedível, porque eu estou a olhar para o volume e para o acervo de documentos que tem, uma listagem ou uma referência, ou ajudar-nos-ia imenso, sem prejuízo dos serviços estarem preparados para isso e muito mais, se nos quisesse ajudar listando o que é cada coisa e de que é, ficaria grato, nem com isso gastasse mais uns dias, mas depois, por favor, fazer chegar à Comissão esse conjunto de documentos que nos parece muito relevante, e ainda dar conta aos senhores deputados o seguinte, chegou hoje mesmo, à Comissão uma comunicação do Sr. Arquiteto Vítor Reis, cujo assunto é a afirmação do Sr. Engenheiro António Mendes Lopes na audição do passado dia 30 de setembro, em que ele contradita ou infirma ou comenta ou desmente um conjunto de afirmações aqui produzidas relativamente ao IRU, pelo que eu percebi, e que, Srs. Deputados, será distribuída a todo momento aos grupos parlamentares para os fins que entendam convenientes. Resta-me agradecer a presença de todos. Agradecer especialmente a presença do Dr. João Marques, ex-provedor, nosso colega, meu amigo, a sua presença aqui, o seu depoimento, a forma que o fez, que também contribui para a nossa própria credibilidade. Agradecer uma palavra ao Sr. Deputado Raul Castro, que socorreu a mesa num momento de maior aflição. E, Srs. Deputados, amanhã cá estaremos para continuar as nossas audições. Obrigado a todos e boa tarde, mais uma vez.